Nunca teve amigo, nunca teve amigo. Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se...
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino, hey. Raquel Faiza,
hello, hello,
e Marta Ponto. E no programa de hoje nós vamos entender ou tentar entender aí as gírias e os ditados populares desse Brasilzão de meu Deus. Eu vou começar com uma mais, que acho que essa aqui é mais óbvia, que é o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que é um rolê meio de persistência, né?
Uhum.
Ou de maluquice, né? Porque tem também outro ditado que diz que maluquice é você ficar fazendo a mesma coisa eternamente esperando um resultado diferente, né? Então não sei se ficar ali batendo na pedra eternamente vai fazer alguma coisa real, né? E a demora que é, né? Essa água mole batendo na pedra até ela realmente furar.
Porra, demora, irmão.
Tem um negócio também de dar murro em ponta de faca, né?
Esse é o contrário do água mole em pedra dura, que é pra você parar de ficar dando murro em ponta de faca, porque não tá adiantando, você só tá se fudendo.
Então é isso. Seja como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas não, nem tanto assim, porque ficar repetindo a mesma coisa, mesmo esperando resultado diferente, é maluquice. Se você continuar, você já vai ouvir o quê?
Que tá dando murro em ponta de faca.
Tá dando murro em ponta de faca. Confuso, né, esse mundo digital.
Chover no molhado.
Porra, chover no molhado, caralho, é sensacional. Eu prefiro... Eu gosto mais do que... Não sei. Porque tem aquela parecida, né? Que, tipo, ah, chover no molhado dá um peito pra quem tá cagado. Mas, porra, dá um peito pra quem tá cagado pode piorar a situação.
Pode.
Pode, porra, espalhar a merda.
Isso é merda batendo ventilador, então fudeu, hein, porra.
Pois é.
Deus é um artista de muito longo prazo, porque você vê as esculturas que a água faz na natureza, são belíssimas.
Que ele escreve certo os rins tortos.
Isso. Porra, Deus é um pós-moderno mesmo.
Esse do Deus escreve certo por linhas tortas tem os escrentão que fala que isso tá errado, né? Porque se ele é Deus, ele escreve certo por linhas certas. Porque Deus vai escrever por linhas tortas? Se ele, porra, é a galera que não consegue entender a mensagem, né, cara? Fica ali. Eu vi um adesivo uma vez colado num carro que tava escrito que tá aquele, né? Querer não é poder. E aí tava escrito, era um carro de um crente, tava escrito, querer é poder, sim, porque tudo que Deus quer, ele pode. Era uma parada muito louca, assim, que não tinha nada a ver com a parada. Eu já nem lembro mais, não faz nem mais sentido.
Eu acho que tudo que Deus quer, ele pode, mas eu não sou Deus.
Exatamente.
Eu acho que a pessoa entendeu que o querer não é poder como se fosse um poder mágico, entendeu?
Ah, que merda.
E não um poder de posso fazer, se eu quiser, eu posso fazer, sabe? Era uma burrice, assim, que é...
Que falta que faz a interpretação de texto, né?
Porra!
É porque fundamentalista é igual aqueles caras que quer saber mais do fã, do ídolo do que ele mesmo, né? Ah, não, porra. Deus escreve, Deus mandou escrever que eles fazem certo por linhas tortas. Aí vem o fundamentalista, não... Deus não diria isso, mas foi ele que pediu pra escrever, irmão. Porra, tu quer dizer que tu tem mais poder do que Noé, irmão? Não sei quem escreveu. Que Deus, quem escreveu que Deus escreve certo por linhas tortas?
Aí, meu filho.
O que subiu a montanha lá, porra.
Maomé.
Não, não é Maomé nada, é Moisés.
Teve uma época que Deus falava com todo mundo na montanha, mas ele deu a sumida. Agora ele é mais low profile.
Caralho, eu tô achando que essa porra de frase não tá na Bíblia, irmão.
Ah, não?
Pô, porque eu não tô achando que parte da Bíblia diz isso.
Eu acho que Deus deve ser tipo o cara que escreveu Game of Thrones, né? É, que a parada ficou totalmente deturpada depois. E aí, tipo, a galera, pô, foi a loucura. Eu acho que por isso que Deus tá sumido e não fala mais com os outros quando as pessoas sobem a montanha.
Com certeza, cansou. Pô, e fala, ninguém entende.
Tem o... Se Maomé não vai à montanha vai até Maomé, né? Que é um saco. Eu não sei muito direito o significado disso, mas parece que, tipo, se Maomé não subisse a montanha pra conversar com Deus, Deus ia lá bater na porta dele pra encher o saco dele, né? Tipo,
porra, eu fico imaginando a destruição que essa montanha vai fazer até ela chegar a Maomé, irmão.
É tipo um boneco de marshmallow em Nova York, né?
Exato. Tinha o cara da Malhação que movia a montanha, né?
Vocês falaram isso, eu não lembro. Eu não lembro desse maluco.
É o cara do Lino Livro, né?
Que porra é essa, gente?
Cara, eu não lembro. Acho que ele era judoca, tá ligado? Uma parada assim. Ele...
Na moral, você tá fazendo a gente passar vergonha. Todo mundo vai saber na cidade depois disso, tio.
Esse Maomé não vai pra montanha, a montanha vai pra Maomé. Eu acho que é... Não adianta você fugir dos teus problemas porque eles te encontram do mesmo jeito, né? Eu acho que é isso.
É, Poderia servir para solução também, né, em teoria, ou pessoa negativa.
Pô, não, não sei. É.
É pra solução, eu acho que não funciona, porque aí a ideia ia ser que, tipo, ah, cara, você não precisa ir até lá. Fica aí esperando que vai vir até você, não é uma boa...
Mas ele tem que estar lutando.
Não, ele não tá lutando, ele não tá indo à montanha.
Não, eu acho que isso é mais uma frase de rolê, entendeu? Sabe quando você não tá afim de sair de casa e aí seus amigos vêm pra sua casa? É isso.
É isso.
Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. É frase de rolê, pô.
Ó, à noite todos os gatos são pardos, que significa aí que sem muita luz ou informação tudo parece igual. Mas eu discordo porque, como um gateiro a minha vida inteira, os gatos, à noite, mesmo no escuro, os gatos não são pardos. Eles são pequenas bolinhas brilhantes que tu só vê o olho do gato. Na escuridão, eles não são pardos, cara. E se o gato for branco, branquelaço, todo pelinho branco, ele, você consegue ver ele. Se o gato for de toda pelagem preta, você não consegue ver. Então eles não são pardos.
Eu não sei, porque eu, míope, sem óculos, à noite sacos de lixo são gatos. Então...
à noite, a gente tem que melhorar isso para à noite tudo é gato, dependendo do quanto você enxerga.
É complicado.
À noite tudo quanto é com 50 centímetros é gato. Pronto, acabou. O meu seria assim, à noite qualquer barulho é o gato.
É melhor também, né?
Esse é o meu pra sempre. Mas o gato tá aqui, entrou um gato do vizinho aqui em casa, pô.
Muito bom.
Ó, continuando nos bichos, então, a gente tem cada cachorro que lamba sua caceta.
Eu amo isso.
Que é cada um com seus problemas, né?
É bom, mas é irreal, né? Porque todo mundo sabe que todos os cachorros lambam uma caceta do outro. Foda-se.
O próximo daqui da lista é uma mentirada, que é o cão que late não morde. Porque toda vez que eu fui mordido por um cachorro, ele latiu e depois ele me mordeu, tá ligado? Não tem... Mas significa que gente que fala muito não faz porra nenhuma, né? Esse é o significado. Mas não...
Muito fala, pouco faz.
É, irmão. O cachorro que quase me mordeu, ele não latiu não. Ele só abocanhou. Se for cachorro pequeno, ele vai latir. Agora, quando o cachorro é grande, irmão, ele só vai.
É, teve um que me pegou na bandidagem mesmo também. Ele tava quietinho assim, indo lá no canto dele ali. De repente, do nada, ele pegou meu braço ali de palhaçada.
Um cachorro nunca me mordeu, não.
Eu já fui mordido algumas vezes.
Ah, teve um cachorro que te jogou barranco abaixo, não teve, porra?
Ele me mordeu, ele ia brincar comigo, ele pulou em cima de mim. Pra
matar. Ele não me mordeu, ele tentou me assassinar.
É, diferente, tipo.
Não era um cachorro, era Nazaré TV.
Desco, né? Olha só, a única vez que eu apanhei na minha vida de alguém fora da minha casa
foi do cachorro.
Não, na rua. E a frase que eu mais ouvia era que ele ficava falando que ele, se ele me encontrasse, ele ia me bater. De uns 13, 14 anos. A frase que eu mais ouvia é: um clado no mar de Marta, um clado no mar de Marta, um clado no mar de Marta. 10 horas da manhã, em frente ali do Capitólio, plau, mordeu. Então foi bom pra mim.
Aí, ó. Esse ditado aí, se o maluco for um psicopata, não vale.
Exato.
Furado.
Pô, tem muito ditado com bicho, né, cara? O próximo é cavalo dado, não se olha os dentes. Que eu também acho meio merda, que é, né, pra você... Pô, tu ganhou um presente. Mas é meio... Pô, se conforma aí, parceiro. Tu ganhou um presente, tá uma merda. O cavalo tá todo carcomido.
É da mesma família de graça, tem injeção na testa.
Isso eu nunca... Cara, isso eu tenho certeza. Que é igual aquele, ah, quem tem boca vai a Roma, cara. Quem tem boca vai a Roma. Esse da injeção da testa devia ser outra parada, sacou? Devia ser lá, de graça até, porra, pirocão na testa.
Mas quem tem boca vai a Roma é o quê?
É vai é de vaiar, não é?
É.
Ah, é verdade.
Tem vários ditadinhos que são... Era pra ser uma parada e virou outra, assim.
É, cor de burro quando foge é corro de burro quando foge, na verdade.
Ah, é?
É.
Que doidinho, hein?
Falando de descoberta, é verdade.
Mais um bicho, ó. De grão em grão a galinha enche o papo, mas aí é o mesmo problema da água mole e da pedra dura lá, né? Porque, porra, demora pra caralho.
Não é, é diferente. Recebo diferente isso aí. Vai fazendo uns pouquinhos que você vai conseguir.
Mas é igual a água pingando na pedra.
Fica batendo na porra da pedra. Uma hora vai. Não é assim?
Bom, se você ficar catando grão de um em um no chão também, vai demorar. Talvez demore um pouco menos, mas vai demorar.
Mas aí ninguém vai dizer pra você que você tá dando murro em ponta de faca.
Tá dando murro em bico de galinha.
Exatamente. Outra pegada.
Ah, esse aqui eu concordo que é o de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Porque todo mundo é maluco o suficiente pra receitar uma parada que não faz ideia pra pessoa que tá com doença, tá ligado? Tipo, pô, eu tô mal, porra, toma um chazinho de picão que passa, tá ligado? Tipo, a pessoa tá com câncer. no estômago. Não, isso aí não é nada, não, porra. Toma um.
Pra minha mãe, tudo é soro caseiro.
Mas ela não faz mal a ninguém, ela hidrata as pessoas.
É, aí eu acho top também. Soro caseiro é top, me salvou muitas vezes, tá?
Soro caseiro é legal. Chá tem que tomar cuidado. Minha mãe fala que tem que tomar cuidado com chá.
Mesmo.
Até chá de boldo mesmo, porque tem um boldo que pode e tem um boldo que não pode, né?
É mesmo?
Juro! Tem um boldo que é tóxico pro fígado.
Tem um que a polícia prende, cara.
Caralho, que merda. Eu acordei pra isso, João Magalha.
Eu acho mal old chamar maconha de boldo, cara.
Não acha não, Raquel. É real. É old pra caralho.
Tristão.
É isso e falar as coisas... Ao contrário, né? Com as sílabas ao contrário.
Ah, eu gosto. Essa cultura ainda vive.
Que é isso?
Ah, tipo, em vez de chamar de Raquel, chamar de Querra, sacou?
Que doideira.
Marta vai ser Tamar.
É por isso que eu defendo tartarugas.
Isso. Porra, aí, olha só. Tartaruga e sapo, irmão. Melhor invenção da humanidade.
Tem aquele filme lindo da Eliana, né? Com os golfinhos.
Ah, Raquel, o que aconteceu aí?
Tartaruga, pô, tartaruga, golfinho.
Ah. Cara, não, mas ela vivia lá no projeto Tamar, com o biólogo Sérgio Rangel, tá bom? Vocês não viam o programa da Eliana, né? Era lindo.
Ó, o próximo aqui eu prefiro o errado, tá? Que é o esculpido em Carrara, mas eu prefiro o cuspido escarrado. Eu acho mais maneiro.
Porra, cara, isso é muito bom que a gente usa isso pra falar de gente que é parecido com outro. Nossa, cuspido escarrado, né?
Uhum. É, então, eu acho maneiro, porque é tudo a mesma merda, tá ligado? Tipo, você cuspiu e você escarrou, é a mesma bosta. E aí eu acho mais maneiro você falar. É tipo cara de um focinho do outro, né?
Goi.
É também super... é super agressivo, cara, pra falar. Né?
Cara de um, focinho de outro. Porra... Isso é muito bom, cara.
O próximo ditado é o que deu inspiração aí para todos os coaches do Brasil, que é o Deus ajuda quem cedo madruga, que é o famoso trabalho enquanto eles dormem, né? Se a gente for traduzir para os dias de hoje, seria esse o ditado.
Exato.
Real.
Eu não acho que Deus ajuda quem cedo madruga.
Definitivamente não, irmão.
Se a pessoa estivesse sendo ajudada, ela podia acordar na hora que ela precisasse, se quisesse.
Exatamente.
Deus ia chegar para ela e falar, dorme mais um pouquinho aí, parceiro. São nem 5 horas ainda, cara.
É, cara. Tá de boa.
É isso que a gente falou antes de começar a gravação do Em Terra de Cego, que tem olho é rei, em lugar onde ninguém sabe de porra nenhuma, quem sabe um pouquinho.
Não é nada.
Tá bom pra caralho.
Não, é acusado de falar de fake news. Quem sabe um pouquinho é massacrado, tem que morrer.
Ela é uma expressão capacitista, e não tô falando zoando, e eu prefiro a versão atualizada, que é em terra de cego, quem tem olho vê cada coisa.
Ai, ai.
Ó, voltamos pros bichos, hein? Gato escaldado tem medo de água fria, que é, né, significa que alguém que já sofreu com alguma coisa vai ficar sempre bolado de... É o velho, do macaco velho não mete a mão em cumbuca, né?
Olha, pra mim, cortou na hora que você falou cu. Aí eu...
Macaco velho não mete a mão em cumbuca, que é o meu
o macaco velho não mete a mão em cu. Aí eu, porra, ninguém.
Ele tá ligado também, pô.
Pô, eu tive uma gata que ela gostava pra caralho de tomar banho, cara.
Mas é que ela não tinha sido escaldada, pô. Claro. Se ela tivesse sido escaldada, ela ia ficar molada, cara.
O que é escaldado?
Pô, é botar água fervendo, mano.
Caralho. Não, ué, eita, mas puta que pariu. Gato escaldado tem medo de água fria.
Não faz sentido.
Faz, pô, claro que faz. Porque uma vez jogaram água quente nele, então agora ele tem medo de água em geral, de qualquer água. Ele não vai dar esse mole, vai que a água não é fria, vai que a água é quente de novo. Prefiro ficar aqui na minha.
Que doideira.
Peguei um esquerdomacho, cuzão, vou tentar não ficar com o esquerdomacho de novo, sacou?
Ó, isso dá errado. Isso dá errado, é melhor não pegar ninguém nunca mais.
Às vezes é. Ou então é aquela coisa, né? Que na rede é peixe. É na sorte.
Pô, sei lá, gente. Eu acho melhor não pegar ninguém nunca mais.
Depende da fase que você dá, né, cara? Se tiver a fim de dar, é uma merda. Não dá pra não pegar nunca mais. Quando tá sem libido, é tranquilão, é de boa.
É.
Agora, quando você tá com libido, não dá. Você fala, caralho, vou pegar esse merda.
É, aí entra o que cair na rede é peixe, né?
Exatamente.
Pode rolar.
Pô, tadinho do jogo, cara. Ele devia namorar uma pessoa melhor do que eu, porque eu sou uma pessoa que fala da vida, né? Pro namorado.
Assim, tá
o Cris já correu de cara, porra, como eu já dei errado nessa vida. Poxa vida.
E não ficou com medo de água fria, pô.
Repetir, né, amor? Dá foi, é, pelo menos aí eu encontrei o Jô.
Sim.
Certo, viu? Pra alguma coisa serviu. Continuei enfrentando ali.
Mas esses ditados não valem para as mulheres petropolitanas, porque aqui, cara, aqui o negócio é muito difícil, entendeu? Então você tem que continuar tentando mesmo. É, água mole, pedra dura.
É, caralho. A próxima é capaz, tão capacitista quanto Terra de Cego, quem tem o olho é rei, que é dar uma de João sem braço. Que é dizer que, porra, né, não ajudou, não fez porra nenhuma, ficou ali. Porque, tipo, sei lá, você tem que carregar tijolo pra tua casa, o João sem braço, infelizmente, não pode te ajudar. Ou pode, porque, né, o povo brasileiro, principalmente, é muito criativo e sempre arruma uma gambiarra. Eu estudei com um moleque que não tinha uma perna e jogava futebol pra caralho, por exemplo.
Uhum. Pô, o fato desse negócio é aquela galera de trabalho de faculdade, né? Oh. Sempre tem um que não faz porra nenhuma.
Porra, irmão. Caralho, isso me dá um ódio. Se você, jovem, está completando 18 anos, está ingressando na faculdade e você não quer participar do trabalho da faculdade, você não está sendo legal, você está sendo um escroto, um zé bosta. Eu te odeio.
Você copia e cola as coisas da internet também, tá?
Isso.
Até pior, porque às vezes a gente não tem que ficar fazendo trabalho de plágio pra saber se tu copiou ou não aquela caralho.
Pô, o pior é que a pessoa não põe nem a referência, né?
Não.
Porque se copiar, colar assim, botar referência, top, mas não, a pessoa... Porra aí, galera, difícil.
O próximo aqui é o quem avisa amigo é, e nem sempre, né? Já cansei de ser avisado e a pessoa não era minha amiga.
Quem avisa amigo é, sempre num tom de ameaça essa merda.
É.
Não fala assim, quem avisa amigo é, hein? Quem avisa amigo é, nunca bom.
Porra, mas olha, tem uns amigos que tem que ser no tom de ameaça, que tu fala, a pessoa vai lá fazer a mesma merda de novo.
É verdade.
Avisa amigo é. Aí você vem o ditado melhor ainda, que é um dos ditados mais recompensadores que existem, que é... Eu te avisei.
Pô, é muito bom falar, eu te avisei.
Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também é uma mentira, que é o famoso tudo que vai e volta, né? Tá fazendo merda aí, vão fazer merda contigo de volta.
Eu acho que quem com ferro ferre não sabe como dói. É isso, sabe?
Depende, né? Porque se for um ferro afiado, às vezes o cara só vai acertar uma vez. O cara não vai poder revidar.
Depende, é esse motivo que o espeto do ferreiro é de pau.
Exato. O ferreiro é o que pensa em todo
Exatamente.
Mundo.
Exatamente.
Quem com espeto fere, o espeto será perdido.
É, ó, quem não tem cão, caça com gato. Eu gosto, mas eu gosto mais também do outro que é errado, que é o quem não tem cão caça como gato, que é sozinhão ali no, se embrenhando no meio do mar, comendo rato de madrugada.
E passarinhos mortos e lagartinhos.
E passarinhos mortos, é.
Largados e pelados.
Era só uma ação publicitária, no fim de tudo.
Toda quinta no Discovery. Eu acho que se tiver um gato pra caçar pra mim, eu vou ficar feliz, porque você nem precisou treinar pro gato te trazer os presentes, né? O cachorro você tem que treinar.
O cachorro traz coisas que você quer, né? Gato traz barato.
É, isso que é valer. Ele traz umas baratas, uns grilos, e aí tu tem que se virar, parceiro.
Uma gata mesmo me deu uma barata, botou assim, me olhou, e empurrou com a patinha pra mim, assim. 3 segundos, tava
lindoado.
Ela, o meu notebook, a barata.
Eu descobri que eu vi um TikTok, e o que eu vejo no TikTok eu confio. Isso é um comportamento normal dos gatos, não é porque ele te acha inferior. Ele faria isso com qualquer gato, porque eles pensam assim, pô, tem alguém na matilha.
Pô, tá com fome. O gato olha assim, tipo, olha a minha humana. Acho que ela tá com fome. Eu quero dar um negócio pra ela comer. É, eu comeria essa barata, sabe? Eu acho que ela comeria também.
Ele tá querendo dar um alimento pra matilha, só isso. Eu não sei qual o coletivo de gatos. Coisa linda? Meu Deus.
É isso.
Meu Deus do céu, que fofura do caralho.
Eu tô vendo no Google, porque eu não me aguento, né?
A gente passou o ensino fundamental inteiro aprendendo coletivo de vários bichos e agora a gente não sabe porra, né?
De gato ninguém nem ensina, só de cachorro, de peixe, de abelha, bichanada, gataria e bando.
Oh, gataria.
Gataria, eu gostei.
Gataria, gosto.
O próximo é meio mentira também, que é o quem não chora não mama, mas tem muito bebê que não tá chorando e mama mesmo assim, porque a mãe tá com dor no peito, porque tá cheio, e a criança tem que mamar e acabou. Então vai mamar mesmo sem chorar.
É a experiência de um homem que foi pai, né? É, isso daí é muito específico.
Ou seja, o que o Não Chora Não Mama é aquela assim: você já tentou falar com essa pessoa? Você já tentou conversar com ela?
Você já tentou pedir o que você quer?
Exatamente, porque as pessoas se comunicam mal.
Uhum. Após foi Freud que escreveu essa. A cara dele.
Bota aí, quem não chora não mama. Pô, Freud, não dá pra botar isso não, cara. Então bota aí. As pessoas têm que conversar mais, cara. Voltando pra Bíblia, a gente tem onde Judas perdeu as botas, que é pra dizer que é um lugar muito longe, né?
Adoro.
Porra, tu mora lá onde Judas perdeu as botas, que é um lugar muito longe. Mas eu fico confuso porque eu tenho pra mim que Judas se enforcou, não, depois que ele fez merda.
Eu me pergunto se ele realmente perdeu as botas.
Todo mundo usava sandália naquela época, né?
Sim.
Não tinha bota.
De repente ele ganhou as botas traindo
Jesus. Era 30 medalhas de prata e uma bota maneira.
Só ganham botas dos melhores traidores.
É, mas a origem da parada...
Ah, olha só. Ah, tu achou aí a origem?
Não, a origem que eu acho é que ele saiu caminhando e até que as botas dele se desfizeram.
Ah, então, do que eu vi, tá dizendo que existe uma lenda de que Judas, arrependido por ter entregue Jesus, colocou o seu dinheiro nas suas botas. Possivelmente as escondeu, entendeu? Não, ele botou o dinheiro nas botas e quando os soldados chegaram, ele tava sem bota. E ele se enforcou descalço. Aí o pessoal, tipo, as botas, ninguém sabe onde foi parar.
Bom, mas aí então não é um lugar distante, é um lugar escondido, pô.
É.
Como tudo que envolve a Bíblia, as pessoas interpretaram errado de novo.
Onde Judas escondeu as botas.
É, tu mora onde Judas escondeu as botas. Aí pode ser, pô, que ninguém achou, ele deve ter escondido onde. Caiu no conto do vigário, que é quando alguém é enganado por outra pessoa. Mas o vigário não é um
padre.
É. Isso aqui, pô, né? Caiu no conto do vigário, é meio ruim.
Também pode ser um vigarista? Eu não sei, agora eu tô perdida.
Provavelmente vigarista vem de vigário, né?
Caralho, hein?
Pode ser isso.
Será que eram os vigários que vendiam os santos do pau-oco? Que tinha um rolê do santo de pau-oco ser uma parada de ter coisa escondida dentro do santo, né?
Graças.
Era onde a galera escondia os tesouros, né? Pra ninguém roubar, né?
Foi onde Judas escondeu as botas, pô.
Um casal numa igreja fez sexo na frente de dos fiéis, porque eles tinham algum problema pra gerar filhos e... E eu tô muito chocada, as pessoas com a mão erguida orando pra eles. E eles transando, que nojo.
Novo conceito de
por isso que Deus não fala mais com as pessoas.
Pois é.
Pô, supor que ele falou, a galera tá transando na igreja pros outros pra ter palma, porra.
Ah, olha aqui, ó. Descobri do porquê que é o conto do vigário. Porque o vigário era vigarista, mas ele era vigarista por um bom motivo, pelo menos pra ele. Ó, uma das histórias mais conhecidas teria como palco, ainda no século XVIII, uma disputa entre dois vigários das paróquias de Pilar e de Conceição, em Ouro Preto, pela mesma imagem de Nossa Senhora. Um dos vigários teria proposto que amarrassem a santa ao burro, que estava solto na rua, e pelo plano, o animal seria solto entre as duas igrejas, a paróquia para o qual o burro se encaminhasse ficaria com a imagem. O animal foi para a igreja de Pilar, que assim ganhou a disputa. Mais tarde, teria sido descoberto que o burro era do vigário dessa igreja, e foi por isso que ele foi para lá. Então, o outro vigário caiu no conto do vigário.
Que merda. Tem que ser no Brasil também essa porra, né?
Bom, o próximo aí, a Raquel tinha falado que é o pau que bate em Chico também bate em Francisco, que pra mim é um rolê de hipocrisia, tá ligado? Tipo, é quando você fala que alguém faz alguma coisa, mas você também faz, porque Chico e Francisco, né? O Chico é só um apelido de Francisco, geralmente.
A gente usa muito essa expressão no trabalho, quando a gente acha que tá acontecendo alguma coisa, que alguém tá sendo favorecido. Tipo assim, Fulano vai ganhar mais panfletos sobre leptospirose do que nós. Aí, pô, não. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Todo mundo tem que ganhar a mesma quantidade.
É, eu gosto dessa por causa disso. Ela tem uma conotação, tipo assim, irmão, se liga, faz merda não, que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tu, porra, fizer merda, irmão, podem fazer contigo. Então, fica ligado na missão. Essa eu gosto.
O próximo eu gosto muito porque ele tem uma ligação forte com o Batman, que é o passarinho que acompanha o morcego, acorda de cabeça pra baixo, que pra mim foi criado pra avisar os órfãos de Gotham City, que não é pra virar Robin porra nenhuma, porque sempre vai dar merda, né?
Justo, muito justo.
Eu não saberia reconhecer um morcego se eu fosse o passarinho, tá ligado? Porque eu ia olhar e ia falar assim, é só uma coisa diferente. Talvez seja igual a mim, mas anda de noite. Então eu quero saber quais são os hábitos desse cara. E eu quero ir lá também. entendeu? Pra saber. Então, talvez eu acordasse de cabeça pra baixo.
Agora eu tô problematizando. Essa expressão é mó escrota, mano. Porra, o passarinho tá lá acreditando na adversidade. Entendeu?
Sim.
Porra, pensando, foda-se que ele é um morcego, ele é brother, ele voa com a gente aqui, pô, ele tá junto com a gente. Ai não, porra, não pode andar com ele porque ele é um morcego. Porra, se eu quiser achar maneiro ficar de cabeça pra baixo.
Pô, não é mesmo. Exato. Inclusive tem um outro ditado aqui também com passarinho que diz que os passarinhos eles são bem sabidos do que fazem, que é o passarinho que come pedra, sabe o cu que tem, que é sobre, né, falando sobre gente que vai fazer merda, mas tá ligado que a merda vai saber lidar com a merda depois, né? Tipo, você vai comer pedra, você sabe que você vai cagar mal, mas foda-se, você tá ligado, e aí aí é cada passarinho que lamba sua caceta, no caso, né?
Eu gosto muito desse. Assumo.
Aí a gente entrando para as gírias aqui, que são apenas ditados populares da modernidade, a gente tem o segue o baile, que significa, pô, deu merda, mas não vamos parar aqui, né? Porque, pô, o baile precisa seguir. É a famosa vida que segue, né?
Tem uma que é, não tem um passarinho para dar o piche, né? Que é chamando a pessoa de vagabundo. O Eric fala muito isso.
Pô, mas dar o piche pra passarinho também não é bom, um bom trabalho, né? Não. Muitos desocupados, né, ficam nas praças dando ao piche pra passarinho, é, né?
Eu tenho um vizinho que ele acorda 9 horas pra passear com o passarinho dele.
Senão é uma pessoa ocupada.
Lembrei da minha mãe. Minha mãe, ela falava muito bem, a nós tudo, né? Vosso reino nada.
É, pode crer.
O meu pai falava, quero que o mundo se acabe em barranco pra eu poder morrer encostado.
Morrer encostado, isso é bom mesmo, eu tinha esquecido.
Esse meu pai me criou nessa lei e eu gosto dessa lei. Deixa aqui em paz, quietinha na minha, por favor.
Ou tá embaçado, que é, né, muito simples também, não tá dando... É um problema do qual não dá pra ver direito a saída, né? Pra quem é de Petrópolis sabe muito bem, o famoso russo que atinge a cidade dia sim, dia não. E o tá embaçado, quando o bagulho tá embaçado, é porque, porra, tá difícil de ver uma saída dali, né?
É porque você não ligou o limpador de vidro do carro.
Não, pô, às vezes nem limpando.
Quer abrir um pouquinho a janela. Mas tu pulou vários de casa, ó. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
É camarão que dorme a onda leva.
Tem jacaré que dorme e vira bolsa também.
Caralho, jacaré que dorme e vira bolsa é muito bom, irmão.
Que merda.
Que a rola de não dar mole, né? Tanto o camarão que dorme a onda leva, quanto o jacaré que dorme vira bolsa, tipo, pô, não dá mole não, que tu vai rodar, né, parceiro?
É aquele rolê dos coaches, né? De... Trabalho enquanto ele dorme. Sempre alerta.
Ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tu tá sem saída, né? Não tem o que fazer, foda-se.
Aí entregou pra Deus, né?
Caga, irmão. Na dúvida, se caga ou se finge morto, foda-se.
Caga, comprou uma bicicleta.
É, tem essa também.
Não faz sentido nenhum.
Porque comprar uma bicicleta é muito mais barato que casar.
Mais saudável também.
Saudável, a gente entra naquela parada da ervilha lá que eu tava te falando ontem, que pode... O Douglas Adams, ele morreu de um ataque cardíaco enquanto ele se exercitava.
É tudo que o jogo queria ouvir na vida dele, tudo. Ele precisava disso.
Comprando uma bicicleta ao invés de casar, você vai estar andando de bicicleta na rua, você pode ser atropelado. Se você for casar, você vai, porra, comprar um carro, uma moto, né, pra carregar a morena junto. Então, porra.
Exercitar é bom, tá? Para dessa merda, para de arrumar desculpa, tá?
Ela pode ser uma bicicleteira igual a você, ué.
Pode ser, pode ser, pode ser. Até o Boca de Sacola, que eu conheci recentemente, que é uma pessoa que, é a pessoa que fala muito, né? Não consegue guardar um segredo, boa e velha fofoqueira.
Muito bom.
Uma parada, ela tem uma boca de sacola que não fecha nunca, maior que
ela. Meu amigo fala essa, eu sou muito boca de sacola, não consigo guardar nenhum segredo.
Que maravilhoso. Eu conheci a mão de alface.
Mão de alface, você que apresentou
pra
nós.
Clássico dos futeboleiros, mão de alface. Goleiro, mão de alface é uma tristeza. Irmão.
A gente tava no sobrado e o maluco deixou o copo cair no chão. Ah, que é o porra, que mão de alface.
Mãozinha de alface do caralho, hein?
Pô, caralho, o cara tá segurando o copo, mano. Que isso, rapaz.
O próximo ditado, a próxima gíria é um que eu gosto muito, inclusive uso no meu dia a dia, que é o pegar na crocodilagem, que é agredir alguém pelas costas ali na traição, que é o crocodilo, né? Ele fica lá deitadinho no matinho dele, fazendo nada, com a boquinha aberta, você chega perto, tipo, ó, o crocodilo, que bonitinho, quando você menos espera, já era, o crocodilo levou a tua perninha embora.
Eu tenho contra-argumento, porque, pô, o crocodilo tá ali com a boca aberta, só espera esperando algum trouxa chegar ali e sabe, enfiar a cabeça na boca dele. Você vai lá fazer isso, pô?
Ah, tem gente que faz show, né, com isso, cobra as pessoas. Mas nem sempre ele tá com a boquinha aberta. Às vezes ele tá lá só com o olhinho pra fora da água, assim, de boa. E aí tu fica, ah, lá o crocodilo, que bonitinho. Aí a galera acha que o crocodilo não corre, o crocodilo corre pra caralho.
Corre muito.
E aí quanto menos espera, o crocodilo te levou pra água. O próximo é o Papo Reto, que eu acho que aqui pra gente é muito óbvio que é, né, falar diretamente a parada. É o papo que não faz curva, né, é falar sem rodeios.
Falar assim, Papo Reto, é ok. Agora, a abreviação de Papo Reto pra mim parece PowerPoint.
Não, a abreviação de Papo Reto é um erro, porque Papo Reto já é simples.
Sim.
É uma palavra tipo, porra, Papo Reto. PPRT demora mais pra falar que Papo Reto.
É, Papo Reto. E eu não entendo ainda, sabe? Tipo, pô, tu vai jogar bola? Ainda. Pô, tu tomou banho? Ainda.
Esse ainda não fez sentido pra mim, não.
Também não captei, não.
E aí eu pergunto, assim, eu falo, cara, eu ainda não entendi esse rolê de ainda. E as pessoas viram pra mim, ainda. Eu, porra, é a mesma galera que chama social de resenha. Resenha é um texto, né?
Pô, não, resenha eu defendo. Vocês estão, Rafael. A cultura carioca, porra. Aí, mano.
Que isso, Rafael?
Ó, outro que eu não entendo aqui, já que a gente tá nesses do não entender e não fazer sentido, é o tá moscando. Porque tá moscando é você tá dando mole.
É.
Pô, mas a mosca nunca tá moscando. Você já tentou pegar uma mosca? A mosca tá ligeira.
Cara, não. Eu uso um braço como isca e fico pronta com a mãozinha. Eu mato muita mosca, assim, com as minhas mãos. E aquela mosca, a mosquinha de banheiro não tem perspectiva de vida. Ela é mais fácil de
morrer. É verdade. É verdade, então o tá moscando é sobre a mosquinha de banheiro, que aquela ali realmente...
Morre a toinha, cara.
Ó, o próximo também não faz sentido pra mim, que é o na mão do palhaço, que é a pessoa que ficou bêbada, chapada, estragadinha, que ficou na mão do palhaço, sacou? Mas tipo, por que na mão do palhaço, tá ligado?
Na hora, pra mim, o palhaço vira um popeteiro, sabe? Aí você vira o palhaço. Eu sempre na minha cabeça, não sei se tá certo, foda-se.
Pode ser, eu não pego na mão do palhaço. Eu entendo, uso, mas não sei por que a pessoa tá na mão do palhaço. Sabe? Talvez porque o palhaço fique fazendo palhaçada, fazendo malabarismos, derrubando coisas. Talvez seja por aí. Mano.
Talvez o palhaço fosse te zoar. Eu não sei.
É meio estranho mesmo, né? Tipo, essa acho que faz menos sentido do que a resenha.
É, não. Pois é.
Não.
É, pela saco, que é um maluco chato.
Já depilou o saco?
Essa é uma boa...
É chatão mesmo, porra.
Não, é uma parada tipo raspar o saco, sacou? Que é uma área delicada do corpo.
É, tem que ficar esticando a pelinha, pô.
Eu tenho uma teoria sobre o pela-saco, porque o pela-saco é um bicho, é um ser humano chato, e o chato é um tipo de piolho que dá... no saco, nas partes baixas. E pra você se livrar dele, você tem que pelar o seu saco.
Gente, vocês não acham que tem que raspar o saco é muito delicado, não?
Ah, mas, pô, tudo isso dá um jeito, né?
Porque, assim, muito ruim se depilar.
Ah, depende. Com a maquininha vai rápido, pô.
Eu acho que deve ser perigoso, sabe? A gente trata o saco das pessoas com tanto afeto, sabe? E com tanto cuidado. Ouvi de vocês que vocês tratam o saco de vocês, assim, com navalhas de leite, assim, sem medo, olhos fechados. É muito assustador,
não,
sabe?
Não, medo sempre tem. A questão é que você tem que lidar com a beliscada que vai levar.
Com coragem, né?
É.
Inclusive, vou deixar aqui uma dica para os jovens aí, ou para as pessoas que nunca rasparam o saco com a maquininha, nunca usar a máquina zero sem pente nenhum, tá? Fica aqui a dica.
Boa dica, irmão.
Ela destrói a sacola, ela sai beliscando a porra toda e é uma dor não muito legal.
Lembra da expressão boca de sacola? Você não quer expressão saco.
Exato. É, perdeu a linha, que é a pessoa que se descontrolou, né? Não necessariamente precisa estar bêbada, a pessoa pode só ter, sei lá, ficado estressadona e perdeu completamente a linha.
Eu adoro.
Acho que é de pipeiro, né?
É isso que eu ia falar. Eu acho que é de pipeiro, porra. O cara se desesperou ali e perdeu a linha.
Até mesmo uma costureira, quando a linha sai rolando e você perde a... Pô, rola muito, cara. Até tu achar a linha.
Pô, quando sai da agulha, né?
Porra, ruim pra cacete. Perder a linha em todos os sentidos é muito ruim.
O próximo é um que a Marta gosta muito, que é o Fica Neném. Pô, fica na tua aí, parceiro. Relaxa, que eu sei o que eu tô fazendo aqui. Fica neném, não dá pitaco, não. Porque, tipo, o neném não é muito silencioso, né? Dependendo.
Exato, exato. Porra, é meio contraditória essa expressão, né?
Fica neném, fica obediente, faz a minha vontade. É basicamente isso.
É porque o bebê ele é conhecido por não ter muito ciência das coisas, sabe?
Exatamente. Então você pega ele e ele faz o que você quiser, porque você é obrigado.
Ficar neném deveria ser uma gíria pra ficar bêbado também, né? Pô, e aí, irmão, como é que foi o baile? Pô, fiquei neném, perdidinho ali.
Paguei na calça tudo.
Sem conseguir andar, se cagando, vomitando. Porra, fiquei neném, foi foda.
Fazendo pirraça, se jogando no chão.
Exatamente. Botando umas paradas bizarras na boca.
A pessoa te dá a comida assim, você cospe na cara dela, fala, não quero.
Exatamente. Você tem que dar banho na pessoa, dependendo do nível de amizade. Porra.
É.
Faz muito mais sentido ficar neném com alguém que ficou bêbado do que com alguém que tem que ficar quieto e em silêncio. Zero bala é o próximo aqui, que também não faz sentido. A não ser que você mora numa área onde tem muito tiroteio. E aí você vende as coisas que foram zero vezes baleadas, sacou? Elas estão novinhas. Você nunca precisou de um carro. Pô, esse carro aqui é zero bala. Por que que ele é zero bala? Porque ele nunca foi.
Área de guerra, pô.
É, pô, dá um bolo, que é faltar compromisso. Mas por que dar um bolo?
O bolo é mó bom, né?
Pois é, você deu um bolo, não, você recebeu um bolo, você recebeu uma coisa boa, porra.
É.
Será que é de embolado?
Não.
Não faz sentido.
Eu acho que é melhor, assim, nesse caso, dar um perdido do que... Entendeu? Pô, dar o bolo não faz sentido.
Sei lá, dar um bolo e dar um cano, tá ligado? Não faz sentido.
É.
Porra, e vocês implicando com resenha, se fuder.
Resenha também não faz sentido.
É, o levar um toco também,
levar
não é?
Levar um toco faz mais sentido.
É.
Levei mó toco.
É aquilo, né? O não você já tem. Falta tomar uma tacada na cabeça.
É toco também usa no basquete. Quando você tira a bola, você dá um toco na pessoa, assim. Você dá um toco pra tirar a bola.
Ah.
Muito maneiro essa reação.
E todo mundo sabe que jogadores de basquete são todos gostosos. Então eles falavam isso, irmão. Tu não conseguiu tomar um toco.
Ó, o próximo aqui é mão de vaca, que é uma pessoa avarenta.
Não dá pra abrir a mão, pô.
É, não abre as mãozinhas.
Pode crer, mané. Nunca tinha tocado nisso, não.
É isso, Rafael.
Eu nunca tinha feito associação, não.
O próximo é sempre em tom ameaçador, que é o famoso se adianta, né? Que é o, meu irmão, vai embora, porque vai dar merda. Então você já se adianta e vai embora antes da merda acontecer, tá ligado? É o vaza. Uhum. Some daqui, parceiro. Ó, essa aqui eu acho que ela é de playboy, que é o estar em maus lençóis, que significa que você tá numa situação complicada. Mas é porque você tá dormindo num lençol de qualidade duvidosa. Então você está em maus lençóis por causa disso. Pra mim, lençol é lençol, eu não vejo esse problema em tá dormindo num lençol baratinho ou num lençol muito caro. Então eu acho que essa expressão é de playboy.
Playboy.
Estou dormindo num lençol que não é de fios egípcios. E...
Pô, não, cara. Teve uma época que eu entrei numa onda de comprar qualquer lençol e não foi bom, não. Eu comprei um negócio que não era nada, não sei o que era aquilo até hoje. Escorregava no lençol de maneira desconfortável. Cara, de coisa horrorosa. Moral. Não,
não
recomendo pra ninguém, não recomendo.
Bagunçar o coreto.
Adoro!
Que é zoar a porra toda, né? Porra, fulano Adoro. Bagunçou o coreto. E porra, eu imagino uma, porra, né? Uma, numa festa, assim, na Praça da Liberdade. Tipo, ah, vai ter o Festival da Primavera. Aí o pessoal enfeita lá tudo com umas florzinhas e tal. O coreto ali da Praça da Liberdade, tudo bonitinho. Chega ali, pô, a galera, né? Mas zoada e zoa bagunça, porra, do coreto inteiro ali, então, porra.
Eu gosto.
Dois palitos não entra pra mim, não faz sentido.
Como assim, dois palitos?
Dois palitos é rapidez, porra. Pô, vou ali e já volto, dois palitos. Pô, isso aí,
que
dois
porra
palitos
é essa?
Tá pronto.
Eu nunca ouvi falar essa, cara.
Pô, tu nunca ouviu, porra?
Não.
Vou fazer em dois palitos.
Já ouvi, marca um 10. É, vai e volta. É, 2V, vai e volta. 2V, vai e volta.
Não, dois palitos, pô. Isso aí, pera aí, rapidinho, dois palitos.
Eu tô sem entender até hoje como a empregada... O quê? Como assim? Eu viro pra você e falo assim, é... Dois palitos.
Não.
Aí você olha pra mim?
Muito bom, cara.
Não.
Como funciona? Como se emprega isso?
Como se fosse uma medida de tempo.
É, tipo, ah, vou ali em dois palitos. Eu vou ali e já volto.
Do relógio? Do relógio analógico?
Ah, pode ser.
Pode crer. Pode ser.
Tu averigou o mistério, irmão. Porra, eu vou ali em dois palitos do relógio. Porra.
Pô, minha cabeça... Porra aí, galera, aí. Caraca, cara. Me aplaudam, por favor, porque eu nem conhecia essa expressão. Verdade. Eu decifrei ela pra vocês, cara.
Porra, tu tirou onda agora.
O único que a juventude acha que não entende é o 0800, né? É. Que é o de graça. Porque não tem mais telefone direito, porra. Então 0800, pô, quanto que é a entrada? Pô, é 0800. O jovem vai ficar tipo, porra, R$ 800 que é pra pagar? Como é que é isso aí, cara? Que é, o 0800 é o na faixa, né? Que eu também não...
na faixa.
Não pego porque que o na faixa é de graça, pô. Quanto custa? Pô, é na faixa. Essa é nova, Tamandrake ou Tamandraka, né? Que é, porra, tá estiloso, né?
É.
Tá bonito. Que é o Mandrake, né? Velho personagem de quadrinho aí que andava sempre muito estiloso com seu terninho. E,
não, porra, isso é novo, ó. Na verdade, eu acho que isso é velho.
Não, o Tamandrake tá na moda hoje em dia falar que isso é Tamandrake. Agora, como as pessoas chegaram nisso, eu realmente não sei.
Não, agora tem esse Tamandraka. A mina, tipo, a mina Mandrake, a mina, sei lá, pensei no nariz, boladona.
Isso é um estilo muito específico. É aquela galera que usa Juliette.
Os cactos?
Não. Quem usa óculos, Juliette.
Aí, Marta, tu era mandrake.
Com muito orgulho. Mas com a Arthur, eu fico muito orgulhosa de quem eu fui.
Não, depois de Arthur Aguiar, irmão, Juliette pra mim é santa.
Realmente, cara.
Pode canonizar.
Ó, ficar pistola, que é o famoso ficar puto, né? Fiquei pistola, que tá pronto pra atirar, né? Tá pronto pra fazer uma merda, pronto pra acertar alguém.
Eu gosto dessa.
Eu gosto daquele passarinho pistola, adoro. Eu fico feliz toda vez que alguém fala, tô pistola, eu rio porque eu penso, ah, passarinho pistola.
Ó, batendo palma pra maluco dançar, que é o da corda, né? Pra gente que tá falando merda.
Adoro.
Isso tá dando motivo pra pessoa continuar ali fazendo o showzinho dela.
Gosto, mas acho que as pessoas usam demais às vezes.
Ó, tem uma aqui que é da internet, que é o biscoiteiro,
uhum,
ou a biscoiteira, né? Que é a pessoa que fica lá postando fotos e comentários pra ganhar seu likezinho ali, né?
Bom, vamos lá. O biscoiteiro nada mais é do que um influencer não remunerado, né? Porque quando você começa a ganhar dinheiro pra essa merda, você começa a se chamar de influenciador.
Mas esse biscoiteiro aí é do quê? Porque eu levo pro lado do animal adestrado, que é o animal, o cachorro que fica fazendo gracinha pra ganhar ali um petiquinho.
É isso mesmo.
Mas é isso aí mesmo.
Pode crer. Porra, eu tô descobrindo várias paradas, irmão, que eu não sabia. Tô gostando muito desse podcast.
O último que eu tenho aqui na lista é o famoso queimar o filme, né? Pô, fulano queimou meu filme.
Esse é muito bom.
Que estragou a reputação.
Só vai conseguir decifrar essa expressão quem teve contato com câmeras analógicas, né?
Pros jovens não faz mais sentido.
É tipo pagar mico, né? Né, gente, não dá.
E virou cringe.
É, o queimar o filme, eu tirei aqui, que é tipo, porra, é óbvio que você tem que saber qual é da câmera, né? Porque hoje filmes digitais. Tipo, você teve mó trabalheira pra fazer um filme, tá ligado? Porra, o filme tá lá prontinho, pronto pra estrear, e aí alguém vai lá e taca fogo no filme, tá ligado? No filme do cara.
Caralho, amor, foi longe, hein?
Nem isso, às vezes você tem sua câmerazinha, entendeu? Se você abrir a câmera enquanto o filme ainda tá rolando, né? Tipo assim, não encerrou o filme ainda. Você abriu, entrou luz, vai queimar o filme todinho.
Não é sobre um cineasta que perdeu a chance da carreira dele de apresentar.
Não é sobre a chance. É que a gente tem. A pessoa tem toda um trabalho pra construir a reputação dela. E aí alguém chega lá e fala: pô, mas esse cara aí é maior herdeiro, porra.
Aí que vamos mudar a pessoa mesmo, né? A boa reputação da pessoa. Onde é que você vive, Jô? Esse aí é herdeiro, então chama. Não posso ter talento, não.
É.
Foda-se, vamos botar ele sim.
Ele é filho do fulano? Adoro já. É, inclusive, chama o pai dele.
É porque o fulano vai investir na gente.
Se o fulano comparecer no jantar da empresa, vai ser top, hein? Porque o pai dele é top e com certeza ele vai levar o pai.
A gente, os filhos do Bolsonaro vivem assim.
Uhum.
A gente viu um vídeo aí recente da Nicole Bosch falando que o filho do Ike Batista não pagava o cachorro-quente dela, né? Então aí a gente já sabe que, pô, né? Um grande, grandíssimos filhos da puta.
E justo ela, uma mulher humildaça que reconheceu o cocô na parede.
Adorei, cara.
Dá um migué.
O dá um migué não tem significado, né? Porque o que é um migué?
Dá uma miguelada.
Miguelada vem do quê? Vem de um Miguel, de repente? Às vezes tinha um Miguel.
É, pô.
Arcanjo Miguel. Meu Deus, agora é heresia.
Pô, boa, é isso mesmo, Miguelou. Arcanjo Miguel tem histórias dizendo que ele era meio cuzão, né? Invejoso.
Ah, é?
É verdade.
Mentiroso.
Então, porque o Gabriel desce porrada. O Rafael cura todo mundo. O Miguel faz o quê?
Ah! O Miguel, porra, foi o Miguel ou foi o Gabriel que foi lá engravidar a Virgem Maria, mano?
Foi Deus.
Ah, que merda.
Não, porque teve um anjo que foi lá antes avisar, Maria, tu vai se engravidar.
Deus é porque, pô, ele criou um clima, botou incenso, botou um banho de sal, sabe?
Criou um ambiente clamoroso. Porra,
irmão, Deus é um romântico incompreensível.
Exato. E levou Gabriel pra ficar lá na porta da casa, pra se caso José chegasse, ele dava um assovinho. e deu-se embora. E era ruim de desenrolo, né? Porque ele precisou do mandar o amigo ir lá conversar com a Maria antes.
Caraca! Pode crer, irmão!
Desenrolou malzão, né? O Gabriel chegou assim, aí, meu amigo quer ficar contigo, hein?
Aí a Maria falou, pô, mas eu tava afim de dar uns beijos em você, Gabriel. Pô, então, não rola, não. O cara é meu patrão, pô, velho. Pô.
Vai, vai ficar chateado, ligado.
Ele é uma temperamental, pô. Naquela época do Velho Testamento ainda.
É verdade.
Caralho, olha que doideira. A gente acha que Deus ficou mais de boa por causa de Jesus, mas não. Ele ficou mais na moral por causa de Maria. Maria é foda, irmão. Acalmou o maluco.
Isso tá dando a entender que Deus era incel antes de transar, porra. Ele era todo incelzinho ali. Pô, queimou lá a cidade. Como é que era? Babilônia, ele era contra. Porque, pô, tinha muita sacanagem, tem muita mulher.
Tô sacana, eu odeio vocês.
Pô, Sodoma e Gomorra, porra, não, muita putaria. Mulher, kkk, mulher.
É, mas quando ele escolheu uma mulher pra ele, foi uma virgem.
É, então, pois é, mas aí ele deixou de ser incel também, pô. Ele deu uma relaxada. Ele falou, é, acho que eu tava
viajando. Porque ele tá sumido há anos, né? É verdade. Nunca mais falou com a galera na montanha. Ai, que pai ausente que nós temos.
Eu não sei se eu sinto falta ou se tá tudo bem ele ficar lá.
Porra, eu não sei, assim, às vezes eu queria que ele aparecesse assim, um trovãozão assim, ele bota a cara, tipo o pai do Simba mesmo, e ele fala assim, vocês estão tudo errado, galera. Que porra é essa, cara? Eu fiquei ausente por uns anos, deu nisso daqui? Ou vocês dão um jeito nessa porra, ou eu vou reiniciar, vai ficar todo mundo de castigo. Cadê Noé? Liga pra aquele cara, Noé. Aí aparece a Bravanel. É esse daqui, é o Elon Musk. Esse cara é esse fudido. Eu acho mesmo que se Deus aparecesse agora, com certeza a gente iria pro inferno por blasfêmia. O que a gente mais fez nesse episódio foi blasfemar.
Porra, mas ia ter uma galera aqui antes.
Eu ia querer dar um rolezinho com Deus fudendo os crentes aí. Pô, Deus, posso estar junto só quando você for conversar com o Malafaia? Eu posso estar ali? Eu vou ficar quietinho, vou ficar neném, paradinho aqui do teu lado, só vendo o que você só tem pra conversar com o Malafaia lá. Aí chega lá, Deus fala, parabéns, Malafaia, você fez certinho tudo que eu falei pra você fazer, né?
O Apocalipse fala que vão vir os anjos, vão tocar as trombetas, os crentes vão ser arrebatados, aí depois vai começar uma tormenta pra gente que vai vir várias pragas.
Pô, essa tormenta que não precisava, né?
Então, e não vai existir morte, vai ser top, porque não vai existir morte. A gente vai ficar passando por essa tormenta, vai tentar se matar e não vai conseguir, entendeu? Até Deus voltar de novo e ver quem realmente se arrependeu. Aí quem se arrependeu no meio dessa tormenta ainda vai ter uma chance de ir pro céu e o restante vai pro inferno. Então ainda tem uma chance, pô.
Eu não vou me arrepender, não. Vai falar no cu dele. Pô, levou esses crentes escroto do caralho aí, me deixou aqui nessa tormenta, agora vem comigo. Vai tomar no cu, pô. É porque se eu não tivesse a tormenta, ia ser legal pra caralho ficar no mundo e não tivesse esses crentes mala aí do caralho, porra.
Imagina a gente só com a plaquinha do não passarão. Tudo que a pessoa de esquerda pegou uma placa e falou não passarão, passará.
Porque ele é Deus a causas impossíveis, né? Quanto mais desafia, mais ele faz. Ele é foda, irmão.
E não se desafia a Deus. Quem desafia a Deus, porra, vai, amor, pro inferno.
Vai qualquer coisa, vai pro inferno.
É, ué, assim que funciona, quem come camarão também.
Quem transa de quatro.
É, quem usa roupas de tecidos diferentes.
Deus era meio Ronaldo Esper, né? Tipo, ai, não pode, ficou ó essa roupa que você tá usando hoje aí, Maomé. Porra, tá horrível, Maomé, sai daqui, cara. Da manhã tu volta pra montanha, velho.
Lã não combina com isso aí que você botou.
Vai pra casa, bota uma seda e aí você volta amanhã que você tá horroroso, tá ofendendo meus olhos, Maomé, porra.
Cara, a gente vai pro inferno.
Com certeza, aquela. E você é um filho da puta. Me tocou o meu coração.
Eu acho que eu te devo R$10, tá?
Do quê?
Do cartão que tu passou no táxi. Eu te paguei 10 e tô te devendo 10.
Nossa, meu Deus, 50 anos atrás. É, vou cobrar juros, porque agora eu sou agiota.
Então... Não, é agiota. Tu tava querendo arrumar uns capanga pra tua agiotagem? A Marta dá uma ótima capanga, cara.
Oh.
Mas ela é psicóloga.
É isso, ela vai usar só o poder da mente, irmão, igual o professor
Xavier. Tu não vai pagar a dívida, não? É por isso que a sua mãe não gosta de você. A sua família não te dá ideia.
O que você prefere, pagar a dívida ou ganhar um trauma?
Come back!